Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa noite, 18 horas em Angola, quinta-feira, 29 de outubro de 2015, aqui em Washington, céu nublado, temperatura é de uns agradáveis 23 graus centígrados. Estamos aqui durante 1h30, como sempre. E eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, se não fica a gago, com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Chang. Começamos com as notícias a esta hora. Aumentaram os ataques contra os hospitais sírios. A China abandonou a política de filho único. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais de colaboração com Amâncio Miguel.
Um aumento significativo e recente dos ataques aéreos contra hospitais na Síria deixou 35 mortos entre pacientes e pessoal médico e 72 feridos, informou hoje a Médicos Sem Fronteiras, MSF. Segundo a agência francesa de notícias, os ataques da Força Aérea que a organização não identificou incrementaram desde o final de setembro, atingindo 12 hospitais nas províncias sírias de Idlib, Alepo e Hama, 6 dos quais apoiados pela Médicos Sem Fronteiras. A Médicos Sem Fronteiras revelou que 6 hospitais fecharam e 4 ambulâncias foram destruídas.
A China pôs fim à antiga política de filho único e agora permitirá que todos os casais tenham 2 filhos. O plano foi revelado esta quinta-feira após encontros à porta fechada que ocorreram nesta semana em Pequim. Analistas indicam que, embora a política de 2 filhos seja um movimento bem-vindo, fará pouco para ajudar a reverter o declínio das taxas de natalidade e a diminuição da mão de obra. A China criou a política de filho único em 1980, numa tentativa de controlar o crescimento da população, que é, aliás, a maior do mundo. Mas a severa aplicação da medida, que incluiu abortos forçados, tem-se tornado há anos uma fonte de controvérsia fora do país. Mais recentemente, a regra foi acusada de ser a razão de a mão de obra chinesa encolher a um ritmo alarmante. A mudança é, em grande parte, baseada nas crescentes pressões económicas que a China enfrenta. Enquanto o país tem uma maior população do mundo, aqueles que nasceram antes da política do filho único entrar em vigor e que vieram de grandes famílias estão se tornando a maior parte da população e, consequentemente, a força de trabalho do país está encolhendo.
A Comissão Eleitoral tanzaniana declarou como vencedor das eleições presidenciais o candidato do partido no poder, John Magufuli. De acordo com a comissão, Magufuli, do partido Chama Chama Mapinduzi, derrotou o principal opositor, Eduardo Lowassa, do partido Chadema, por 58% contra 40%. Lowassa acusou a comissão eleitoral de tentar roubar os direitos democráticos dos cidadãos da Tanzânia. Enquanto isso, a comissão eleitoral da Cima Autónoma Área de Zanzibar anulou os resultados na área, citando graves violações do processo, pelo que há agora necessidade de voltar a realizar eleições naquele arquipélago.
A União Africana afirma que as forças do governo e os rebeldes do Sudão do Sul deverão responder a todos os tipos de atrocidades cometidas contra a população civil, incluindo canibalismo forçado. Uma comissão da UA, liderada pelo antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, realizou uma investigação que documentou episódios cruéis, tais como forçar pessoas a beber sangue e comer carne de indivíduos dos seus próprios grupos étnicos. O relatório diz que a maioria das atrocidades foi cometida contra civis que não estavam diretamente envolvidos no conflito. Há indícios que nos permitem acreditar que ambos os lados cometeram assassinatos, estupros, tortura e outros atos desumanos, aponta o relatório, que vê motivos razoáveis que sugerem um genocídio. O relatório pede à União Africana a criação de um tribunal independente para julgar os responsáveis pelos crimes.
O Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos ao bloguista saudita Raif Badawi, condenado a 10 anos de prisão e 100 escoltadas por ter insultado clérigos muçulmanos. O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, que anunciou o prémio, disse hoje que a sentença de Badawi é uma espécie de tortura e uma das penas mais cruéis da Arábia Saudita. Schulz disse ter pedido ao rei da Arábia Saudita para perdoar Badawi e conceder-lhe liberdade a fim de viajar a Estrasburgo em dezembro para receber o prémio. Raif Badawi foi detido em 2012 após criar uma página na internet que serviu como um veículo para o debate político e religioso na Arábia Saudita. Ele foi condenado por insultar o Islão e a sua sentença foi confirmada pelo Tribunal Supremo da Arábia Saudita em 2015.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A prisão preventiva de 15 ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário em Angola colocou na agenda do dia este princípio legal que, segundo muitos especialistas e organizações de defesa dos direitos humanos, tem sido usado de forma excessiva. Há relatos de detidos há anos que aguardam julgamento. Koko Mokuta.
A prisão preventiva em instrução preparatória é a privação de liberdade de um arguído ordenada ou efetuada para colocar à disposição da entidade competente durante a fase de investigação criminal e instrução processual até a notificação da acusação ou do pedido de instrução contraditória pelo Ministério Público. Já a prisão preventiva em fase judicial tem o mesmo sentido, mas só termina após a leitura da sentença ditada pelo juiz da causa. Em Angola, há relatos de denúncias de pessoas em prisão preventiva há 7 anos. O advogado Albano Pedro diz que a falta de julgamento em muitos casos é que mantém os presos em prisão preventiva.
A meu ver, há aqui uma reforma que se tem que fazer no regime disciplinar sobre os juízes para tornarem célere a esses processos. E é por isso, é por falta desse dispositivo que pressiona o juiz, que a meu ver fundamenta a responsabilidade do Estado por negligência. O Estado age, através de seus agentes, por mera negligência. E a negligência é responsabilizável. E são milhares, são centenas desses casos de gente que está presa nessa condição. Não tenhamos dúvida sobre isso.
O causídico denunciou o facto de existirem muitos detidos sem advogados que ultrapassam o prazo de prisão preventiva em fase de instrução preparatória. Outros que têm defensores, seus julgamentos são alternados 6 a 6 meses e os juízes não são responsabilizados, mesmo quando faltam em sessões de julgamentos.
Tipo de prisão preventiva em fase judicial. Eu tenho clientes nessa condição. Clientes que estão há 2, 3 anos e que vão sendo julgados a conta gota, de 6 em 6 meses há uma sessão de julgamento, o juiz marca quando quiser. Nós temos esse tipo, esses casos são os mais vulgares. São esses casos que, na verdade...
Que o juiz faz isso por abuso?
Não necessariamente. Penso que o juiz tem as suas prioridades, obviamente, mas penso que não existem mecanismos que forçam o juiz a acelerar o processo. Por exemplo, se o juiz não julgasse um processo por um determinado tempo, o juiz devia ser sancionado. Tinha de haver norma disciplinar que sancionassem os juízes. O juiz, quando atrasa numa sessão de julgamento ou não aparece na sessão de julgamento, devia ser sancionado. Mas o advogado é sancionado. Às vezes julga-se o seu constituinte à revelia, às vezes é obrigado a pagar alguma coisa, ou multa, mas o juiz não é forçado a nada.
Zola Ferreira, advogado das Mãos Livres, realça a evolução do sistema judicial angolano, mas lamenta o excesso de prisão preventiva. Zola realça ainda o facto de nenhum cidadão ter sido indemnizado pelo Estado por ficar privado da sua liberdade.
Nós ainda não tratamos casos desse gênero, mas já temos situações de pessoas que poderiam muito bem dar essa demarcha, fazer essa demarcha. Mas não posso dar afirmativamente, apesar de ter alguns critérios, algumas ideias de pessoas que deveriam ter eventualmente feito usado esse procedimento.
De forma excessiva. Os advogados defendem também a responsabilização do Estado angolano quando os seus agentes encarceram cidadãos de forma abusiva. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coca. Ativistas preparam manifestação para sábado em Melange. Responsáveis da União de Ativistas das 18 províncias, a distrito ao núcleo de Melange, iniciaram esta semana a preparar uma manifestação pública para o próximo sábado, dia 31. Isaías Soares.
O coordenador provincial, Aires Mendes Mendonça, disse que as autoridades policiais da província foram informadas sobre a marcha de solidariedade às vítimas das injustiças sociais, perseguições contra cidadãos e pela libertação dos 15 ativistas, mais um, na capital angolana, acusados de preparação de atos de rebelião contra as estruturas democráticas do país e do seu líder.
Demos a entrada à carta primeiramente ao comando da Polícia Nacional, no sentido não de pedir autorização, mas sim anunciar a nossa atividade. Que terá lugar no dia 31 de outubro, já no próximo sábado. Será no local 4 de fevereiro. A hora de término será mesmo às 17h30. A manifestação irá terminar de frente ao governo de Malange, pelo menos a 100 metros do governo provincial de Malange.
O ativista referiu que o governo provincial não está ao corrente da preparação da reivindicação oficialmente, mas uma missiva foi deixada numa secretária do gabinete do chefe do executivo sem ser inventariada.
Se negarem mais uma vez a possibilidade de receberem a carta, nós teremos o plano B. Vamos partir por uma outra alternativa. O que nos interessa é que a polícia já sabe, porque a polícia é um órgão apartidário, não é do partido Cicrano, não é do partido M, não é do partido Y. Uma vez que a polícia é do povo, a polícia sabe. O que nos interessa, nós iremos partir por um plano B. E com certeza que sairemos, algo assim irá acontecer mesmo. Não iremos desistir tão facilmente, porque não podem continuar a ocultar-nos ou a incutir-nos, impedir de tudo que nós quisermos. Porque já estamos cansados de nos chamarem de frustrados. Escrever, pensar e exercer aquilo que você pensa, pôr em prática os nossos pensamentos, não é crime. E também não é frustração nenhuma. Não é frustração. Que nos entendam bem.
Uma fonte próxima do governo de Malange disse desconhecer qualquer movimento intencional dos aludidos integrantes da União de Ativistas das 18 Províncias em realizar atos nesta capital de ativistas desta província e das limítrofes. 8 ativistas daquele grupo foram detidos em março último, quando preparavam-se para uma manifestação a partir do mini-mercado Shoprite a oeste da cidade de Malange. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Uma fonte da Polícia Nacional descartou qualquer pronunciamento em torno da anunciada manifestação para sábado em Malange. 18 horas, 12 minutos, 30 segundos em Angola. A partir de novembro, todos os compradores de casas das centralidades devem pagar 2 prestações por cada mês. Decidiu a Imogestin. Esta prática é para a Associação Angolana de Direitos Consumidores uma medida ilegal. Por causa disto, solicitou que a Procuradoria-Geral da República promova uma ação popular em defesa dos direitos de natureza coletiva. Detalhes com o Manuel José.
Recentemente, a Imogestin S.A. divulgou em conferência de imprensa as modalidades de pagamento das casas das centralidades para clientes que ficaram sem pagar durante o ano de 2014. De acordo com a Imogestin, o período em causa foi de graça, que por isso os clientes terão de pagar a partir do mês de novembro 2 prestações em cada mês, até liquidarem o que devem. A Associação Angolana de Direitos dos Consumidores, a ADIC, vem dizer que esta prática é ilegal nos termos do artigo 73 da Constituição e 32 da linha J, a Lei de Defesa do Consumidor. A ADIC solicitou já ao Procurador-Geral da República o competente direito de denúncia e de ação popular, como diz o jurista da ADIC, Miguel Ângelo Vieira.
Não tendo atendido, o Ministério Público tem a obrigação constitucional de promover uma ação popular em defesa dos direitos de natureza coletiva. O que está em causa são os pagamentos que eles chamam de supostamente atrasados. Querem que as pessoas paguem 2 prestações no mês, a partir de novembro. Prestações que eles chamam de vencidas e não pagas são ilegais, porque uma prestação só é vencida quando há condições para o seu cumprimento.
Caso a Imogestin não parar com a medida, diz o jurista Miguel Vieira, a ADIC pode entrar com uma ação em tribunal contra a Imogestin.
Se eles interromperem, fica por aí. Se não, a própria ADIC, unilateralmente, pode entrar com ação em tribunal. Uma providência cautelar é assim a Constituição e a lei.
Outra falha da Imogestin, na ótica da ADIC, é considerar o ano de 2014 como período de graça. O especialista reprova.
Isso aí não é período de graça ou de carência, porque o período de graça ou de carência, o outro lado da relação tem que receber essa informação ou na fase preliminar do contrato, ou na vigência do contrato, quando ele for assinar, vão dizer, olha, o senhor não paga durante 2 meses. Isso é que se chama graça ou carência. Você não pode chamar de graça ou carência a períodos passados, a fatos passados, que não estavam regulados no contrato ou na lei.
A partir de Luanda para a Foz da América, Manuel José.
A Organização Humanitária Internacional reprovou a criação de pequenos negócios para desmobilizados sem pensões, tal como anunciou o Vice-Presidente da República. Em reação à estratégia apresentada pelo engenheiro Manuel Vicente, a OHI salienta que os ex-militares têm direito a uma reforma condigna. João Marcos.
O consultor social Micelo da Silva, delegado da OHI em Benguela, considera que a estratégia apresentada em nome do Presidente da República não é viável. Em entrevista à Voz da América, o ativista sustenta que caberá a cada desmobilizado criar o seu próprio negócio, desde que usufrua de um subsídio mensal. É a resposta ao anúncio de que as finanças públicas não suportam os 230 mil desmobilizados, oriundos do governo e da UNITA, que se encontram à espera da reinserção social.
O governo deve garantir salários mensais que eles possam, por via desse salário, criar estratégia de autossustentabilidade. Não é que os governos provinciais possam criar mecanismo, por exemplo, de acesso de pequenos negócios, não. Isto é um programa de reintegração de todos os ex-militares. Estamos a falar dos ex-militares da UNITA, estamos a falar dos ex-militares do MPLA, que é as FAPLA, estamos a falar da FLEC, que é a FNLA, e da ZERNA. Então, existe aqui um conjunto de, digamos assim, de fatores que o governo deve levar em consideração. Porque essa política que o governo adota no atual contexto da crise, não acho que é muito viável, porque as pessoas têm necessidades, devem ter a capacidade do governo garantir os salários, no sentido dessas famílias poderem produzir suas próprias riquezas. Imagina uma pessoa que ficou 15, 20 anos a cumprir serviço militar e agora o governo vem com uma informação que não há condições financeiras.
Talvez por isso a Associação dos Mobilizados das Ex-Fáplas insista no pagamento de pensões, pelo menos para mais de 500 oficiais licenciados em Benguela, conforme garante o delegado provincial.
Temos conhecimento de que os oficiais terão um tratamento tal como tem sido com os outros que já estão na Caixa de Segurança Social da ESFA. E aos sargentos e soldados, nós acreditamos que existem projetos que poderão ser dirigidos no sentido de absorção desse pessoal, se tivermos em conta que muitos deles estão acima dos 50 anos e já não têm perspectivas de vida em termos de iniciativas pessoais.
Declarações feitas à Rádio Benguela por António Chinhama. A delegação provincial da ASCOFA controla cerca de 14 mil ex-militares, sendo que 860 são oficiais. Benguela, João Marcos, Voz da América.
São 8 horas, 17 minutos, 45 segundos em Angola. Esta continua a ser a emissão de quinta-feira, dia 29 de outubro de 2015, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que pode aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e outras reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com. COM.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mel Gamboa, atriz e ativista feminina, será a convidada de amanhã no Fala Só. Passagem para a província do Namibe, onde fiéis da Seita Luz do Mundo são acusados de inviabilizar uma campanha integrada de vacinação. Armando Chicoca.
O supervisor do programa largal de vacinação, André Kiasungo, disse que apesar deste constrangimento criado por esta seita religiosa, ainda assim foi relevante a entrega das famílias na campanha integrada de vacinação contra a poliomielite, que imunizou mais de 90 mil crianças, e a administração da vitamina A a 70 mil petizes durante a empreitada que decorreu de 23 a 25 do mês em curso.
Em relação à administração da vacina de polio, previa-se vacinar 96.964 crianças e vacinamos 94.199 crianças com uma percentagem de 97%. Em relação à administração da vitamina A dos 6 meses a menor de 5 anos, previa-se vacinar 87.242 crianças, conseguimos vacinar 78.574 crianças com uma percentagem de 90%. Consideramos como resultado positivo bom, também foi uma campanha de qualidade, porque conforme a consideração da OMS, numa campanha integrada, quando se atinge mais ou menos a percentagem de 90%, é considerada uma campanha de qualidade.
A quem é responsável fez saber, por outro lado, que em relação aos pais das crianças que por razões de religiosidade não permitiram que fossem vacinadas, tudo isto está a ser acautelado para que estas famílias sejam sensibilizadas, no sentido de que as crianças possam beneficiar-se da vacina contra a polio e a administração da vitamina A.
É a zona que nós podemos dizer que criaram constrangimento é no município do Tomba, na localidade de Pinda, onde 4 encarregados de educação pertencente a uma igreja denominada a Luz do Mundo, de Calupeteca, que categoricamente negaram que as suas crianças sejam vacinadas. No total de 8 crianças. Estamos a vir esforços com a Direção Municipal da Saúde, com outras entidades sobras, no sentido de sensibilizar esses encarregados para que essas crianças possam beneficiar do direito que lhes cabe.
Nos municípios do Namibe e do Tomba, procuramos ouvir os fiéis da Igreja Luz do Mundo, de Calupeteca, acusados de impedir crianças a vacinação, mas sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Passagem agora para o desporto, convosco o Álvaro Luger Andrade.
E no desporto começamos em Angola. O futuro de Miller Gomes no Cabo Scott do Palenque ainda é uma incerteza. O técnico angolano encerra no próximo mês de dezembro os 8 meses do contrato rubricado em abril com a direção do clube de Bento dos Santos Cangamba. De férias em Portugal e em conversa com o Jornal dos Desportos, Miller Gomes deixou transparecer a ideia, no entanto, de estar tranquilo quanto à definição do futuro da carreira. Em Portugal, o antigo técnico do Benfica e hoje à frente do rival Sporting, Jorge Jesus, deixou duras críticas à estrutura do Benfica, acusando a esmagadora maioria dos elementos de nada perceberem de futebol. Rui Costa é o único elemento daquela estrutura toda que percebe de futebol. É, na minha opinião, o elemento que dá aquelas pessoas que gravitam todas à volta da estrutura do futebol e que não entendem nada daquilo alguma sustentabilidade ao nível do conhecimento do jogo e do jogador. O eventual futuro que o Benfica possa ter no futebol ou passa pelo Rui Costa ou não passa por ninguém, disse Jorge Jesus numa entrevista exclusiva à GQ Portugal, que irá para as bancas na próxima semana. Hoje, questionado pelos jornalistas, o técnico do Benfica, Rui Vitória, disse ser uma pergunta tão descabida que nem dá vontade de responder. Não faço qualquer comentário sobre isso. Vocês já sabem, concluiu Vitória. O responsável pelo comitê que tentou levar o Mundial de 2018 para a Inglaterra, Simon Johnson, quer que a Federação Inglesa pressione Joseph Blatter a indemnizar o país pelos custos da campanha. Ao jornal The Guardian, Johnson cita uma declaração de Blatter para quem o Mundial de 2018 sempre foi trabalhado para acontecer na Rússia. O ex-membro do comitê inglês acusa Blatter de combinar a votação em 2010 para eleger os russos. Joseph Blatter admitiu ontem que queria que a Rússia e os Estados Unidos sediassem as Copas do Mundo de 2018 e 2022, respectivamente. O Qatar levou o Mundial de 2022. Entretanto, ainda em torno da FIFA, a Justiça da Suíça autorizou a extradição do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marinho, para os Estados Unidos. O brasileiro é o último dirigente da FIFA preso por corrupção que teve o pedido da Justiça norte-americana aceita. Agora, Marinho aceitou a extradição e em 10 dias será entregue à polícia americana. A segunda noite da temporada 2015-2016 da NBA aconteceu ontem com 14 jogos. O destaque foi para o encontro Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs.
Russell Westbrook, com 33 pontos, e Kevin Durant, com 22, continuam a fazer estragos e ofereceram a vitória a Billy Donovan, que se estreou no banco dos Thunders. No Staples Center, as atenções estavam viradas para Kobe Bryant, que marcou 24 pontos no regresso após uma longa paragem devido à lesão. Ainda assim, os Lakers não conseguiram vencer os Minnesota Timberwolves, que ganharam por apenas um ponto. Foi assim o desporto. Regressamos amanhã, aqui na Voz da América.
Horas 25 minutos em Angola, 13 horas e 25 minutos aqui em Washington. E vamos agora para a cidade de Maputo, que, tal como noutros grandes centros urbanos de Moçambique, as ruas e as praias não são limpas. Várias campanhas já foram realizadas e verifica-se algumas melhorias. Uma cooperativa de proteção ambiental aposta na educação e o uso de diferentes meios para mudar o comportamento, a ter no país praias sem cacos. Amâncio Miguel.
Tendo como mentor o ambientalista Carlos Serra Júnior, a cooperativa Ntumbuluco foi criada há sensivelmente um ano. Tem 7 membros, todos voluntários. Neste curto período de existência, a cooperativa já realizou campanhas educativas na praia da Costa do Sol, Miradouro, Xaixai e no bairro da Mafalala, movimentando pelo menos 5 mil pessoas. O grande desafio da Ntumbuluco, que também quer dizer tradição, é mudar a atitude das pessoas, tal como diz um dos seus membros, António Pereira.
O que acontece é que o comportamento social dos usuários e muitas vezes dos residentes de certos sítios está completamente com valores perdidos. As pessoas estão completamente... abandonaram todos os valores ou preocupação de manter as coisas limpas. Está mesmo um comportamento selvagem. E depois ainda o mais absurdo é que a seguir vão frequentar de pé descalço a própria praia onde antes acabaram de tirar uma garrafa.
Com as operações Caco, Ntumbuluco quer ajudar a mudar o cenário. As campanhas usam redes sociais, anúncios em vídeo e camisetas para mobilizar participantes e transmitir mensagens.
Cada uma das t-shirts que a gente faz sempre faz de cores diferentes e cada uma com uma mensagem diferente. Porque, por isso é que a gente chama de Operação Caco. Porque Caco é o pequeno vidro partido que é o que normalmente nas operações de limpeza, seja do Conselho Municipal, é o que fica esquecido. Porquê? Porque é muito pequenino, é o que fica enterrado na areia, é o que não se vê e é o que faz mais vítimas. Daí temos chamado o Caco para este nome. Na praia nós fazemos t-shirts com lixo na praia, não. No Miradouro fizemos lixo no chão, não. Na Mafalala fizemos lixo na vala, não. Na Reserva Especial de Maputo, lixo na natureza, não. Então nós vamos adaptando para que aquelas t-shirts, para além do dia do evento, durem mais um ano, dois anos, a transmitir aquela mensagem. A pessoa vestindo é uma mensagem ambulante que vai andar pelas comunidades.
Otimismo reina entre os 7 membros da Ntumbuluco, que na segunda semana de novembro realizam outra campanha na Catembe, do outro lado da Baía de Maputo. É também animador o facto de as autoridades, sob liderança do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, terem iniciado a aplicação de medidas para os que deitam lixo nas vias públicas. A multa é de 2 mil meticais, o equivalente a 50 dólares americanos, quase metade do salário mínimo. Pereira diz que a medida vai ajudar a disciplinar.
Quem é apanhado em tal exposição leva 2 mil meticais de multa, não tem dinheiro para pagar, fica com a documentação ali retida por algum tempo e vai fazer trabalho comunitário. Vai ficar ali algum tempo, uma hora ou duas, a apanhar lixo no chão. Esta pessoa, na semana seguinte, não terá grande vontade de voltar a deitar lixo no chão, penso eu. Então acredito que as coisas, de alguma forma, vão mudar.
António Pereira, membro da cooperativa Ntumbuluco, que em Moçambique começa a fazer diferença na educação sobre a proteção ambiental.
E agora, até o final da emissão, vamos ficar com a música. Como sempre, vamos ficar com os Prodígios e Paulo Flores, Rádio.
Seria possível, mana, isso é no mínimo incrível. Jovens pretos pobres de baixo nível. O país está perdido, devem ter queimado um fusível. Minha cota disse que me ouviu na rádio. O meu sonho era passar na rádio. Ouça gente, passa na rádio. E esses putos dependem daquilo que sai dos meus lábios. E yeah. Eu nem tô armado e sábio. Mãe, os teus filhos encheram o estádio. Nós escapamos do naufrágio. Isso é minha vida, é trabalho, não é estágio. Paula, depois de tanta porrada, eu venci com os meus bradas. De um dia apareceu no jornal por não ter nada. Mas hoje estamos na capa da carga. Tony!
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos e China debatem tensão no Mar da China. Tanzânia, candidato do Partido do Poder, ganha presidenciais. Sudão do Sul, rebeldes detêm 16 capacetes azuis. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Shang, na produção Mariano Doris Ossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O bispo da Igreja Anglicana de Moçambique, Dinis Xengolana, diz que Afonso da Gama vai aparecer em público se a Renamo e o governo construírem uma confiança mútua, numa altura em que algumas vozes da sociedade defendem que o Estado moçambicano deve dizer onde se encontra o líder do maior partido da oposição no país, Ramos Miguel.
Afonso de Cama não é visto em público desde que há cerca de 20 dias a sua guarda pessoal foi desarmada pelas forças governamentais na cidade da Beira. O bispo Dinis Xengolana diz que o incidente na casa de Djakama na Beira minou a confiança entre o governo e a Renamo, sendo por isso necessário reconstruir essa confiança para que ele reapareça.
Temos que eliminar a desconfiança. As duas partes em conflito têm que construir cada vez mais a confiança mútua e saber que o bem-estar só tem a beneficiar a todos.
Defendendo o reaparecimento de Afonso Djakama, o professor catedrático José Makwame diz que o líder da Renamo sempre se destacou pela sua postura de desafio ao sistema e junto às bases que enchem os seus comícios, provavelmente como alternativa a um sistema considerado como burocratizado e voltado para quem o gere e pouco atento ou ineficaz na resposta às demandas sociais. O jurista e jornalista Armando Nenani diz que este capital de liderança de Afonso Djakama pode ser posto em causa e isso é motivo de preocupação.
Naturalmente que constitui uma preocupação para todos nós, sobretudo porque estamos numa situação de crise e alguma tensão política que implica que, pelo menos nós como cidadãos, tenhamos contacto permanente no espaço público daqueles que são os principais atores da cena política nacional e, sobretudo, principais atores da gestão da crise que se vive atualmente. Portanto, isto cria naturalmente algum clima de apreensão, no sentido de que a ausência de um líder pode criar uma crise de liderança.
O Parlamento Juvenil, na voz do seu presidente Salomão Muxanga, diz que o Estado tem a obrigação de informar os moçambicanos sobre o paradeiro de Afonso Djakama. Por seu turno, o jurista Moisés Kwambi entende que a sociedade não pode perder um líder da estatura de Afonso Jacama.
Faz todo sentido que haja muita apreensão da parte da sociedade moçambicana. E pelo seguinte motivo, o líder da RENAMO é um ator muito ativo e válido na política doméstica. Ora, as autoridades, em definitivo, têm a obrigação de saber onde está. Penso que tem de ser assim. Ou, no mínimo, que indiquem a cidade, que indiquem a casa concreta, porque fora de questões políticas, o Estado moçambicano tem um papel de garantir a segurança de todos os moçambicanos. E os moçambicanos têm o direito à informação. Onde está o líder?
Já para o jovem professor de jornalismo em Maputo, Remígio Brás, se calhar é preferível ter Afonso Jacama calado a tê-lo a fazer ameaças.
Eu, essencialmente, acho que não devemos ficar preocupados. Pelo contrário, até deveríamos ficar um pouco mais calmos, porque nos últimos tempos o que se mostrou é que Jacama só apareceu com discursos incendiários quando aparentemente ele foi provocado nos últimos dois ataques. Então o homem parece que estava um pouco calmo. E se continuar calmo como está agora, desaparecido, ou seja, lá, escondido onde estiver, e a continuar como está, pronto, está tranquilo para todos nós. O que nós queremos é que estejamos tranquilos. Quanto mais calmo estiver, menos assuntos bombásticos, menos assuntos incendiários teríamos.
Refira-se que o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, reiterou que o seu líder está na beira e ele tem direito à privacidade, sublinhando que nada o obriga a aparecer em público. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América. A cidade de Maputo, tal como noutros grandes centros urbanos de Moçambique, as ruas e as praias não se encontram limpas. Várias campanhas foram realizadas e há algumas melhorias a registar. Antumbuluco, uma cooperativa de proteção ambiental, aposta na educação e usa diferentes meios para mudar o comportamento e ter no país praias sem cacos. Amâncio Miguel.
Tendo como mentor o ambientalista Carlos Serra Júnior, a cooperativa Antumbuluco foi criada há sensivelmente um ano. Tem 7 membros, todos voluntários. Neste curto período de existência, a cooperativa já realizou campanhas educativas na praia da Costa do Sol, Miradouro, Xai-Xai e no bairro da Mafalala, movimentando pelo menos 5 mil pessoas. O grande desafio da Antumbuluco, que também quer dizer tradição, é mudar a atitude das pessoas, tal como diz um dos seus membros, António Pereira.
O que acontece é que o comportamento social dos usuários, muitas vezes dos residentes de certos sítios, está completamente com valores perdidos. As pessoas estão completamente... abandonaram todos os valores ou preocupação de manter as coisas limpas. Está mesmo um comportamento selvagem. E depois ainda o mais absurdo é que a seguir vão frequentar de pé descalço a própria praia onde antes acabaram de tirar uma garrafa.
Com as operações Caco, Antumbuluco quer ajudar a mudar o cenário. As campanhas usam redes sociais, anúncios em vídeo e camisetas para mobilizar participantes e transmitir mensagens.
Cada uma das t-shirts que a gente faz sempre faz de cores diferentes e cada uma com uma mensagem diferente. Porque, por isso é que a gente chama de Operação Capo. Porque Capo é o pequeno vidro partido que é o que normalmente nas operações de limpeza, seja do Conselho Municipal, é o que fica esquecido. Porquê? Porque é muito pequenino, é o que fica enterrado na areia, é o que não se vê e é o que faz mais vítimas. Daí temos chamado o Caco para este nome. Na praia nós fazemos t-shirts com lixo na praia, não. No Miradouro fizemos lixo no chão, não. Na Mafalala fizemos lixo na vala, não. Na Reserva Especial de Maputo, lixo na natureza, não. Então nós vamos adaptando para que aquelas t-shirts, para além do dia do evento, durem mais um ano, dois anos, a transmitir aquela mensagem. A pessoa vestindo é uma mensagem ambulante que vai andar pelas comunidades.
Otimismo reina entre os 7 membros da Antumbuluco, que na segunda semana de novembro realizam outra campanha na Catembe, do outro lado da Baía de Maputo. É também animador o facto de as autoridades, sob liderança do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, terem iniciado a aplicação de medidas para os que deitam lixo nas vias públicas. A multa é de 2 mil meticais, o equivalente a 50 dólares americanos, quase metade do salário mínimo. Pereira diz que a medida vai ajudar a disciplinar.
quem é apanhado em total exposição leva 2 mil mitigais de multa, não tem dinheiro para pagar, fica com a documentação ali retida por algum tempo e vai fazer trabalho comunitário. Vai ficar ali algum tempo, uma hora ou duas, a apanhar lixo no chão. Esta pessoa, na semana seguinte, não terá grande vontade de voltar a deitar lixo no chão, penso eu. Então acredito que as coisas, de alguma forma, vão mudar.
António Pereira, membro da cooperativa Ntumbuluco, que em Moçambique começa a fazer diferença na educação sobre a proteção ambiental.
O governo moçambicano está a pôr certas zonas de quarentena por causa de um surto de um fungo conhecido como doença do Panamá e que ataca as bananas, uma doença que está a ameaçar a produção daquela popular fruta ao nível global. As autoridades moçambicanas, que detectaram recentemente um surto da estirpe TR4 da doença do Panamá, tomaram medidas de quarentena para tentar controlar a doença. Em Moçambique, a produção de banana rende anualmente cerca de 70 milhões de dólares. Eldad Karamura é um cientista da Biodiversity International, especializado em bananeiras, e falou à Voz da América a partir de Kampala, no Uganda, acerca deste problema.
There are two farms that have been affected in northern Mozambique.
Duas fazendas foram afetadas no norte de Moçambique, disse Karamura. A ideia é tentar confinar a doença a essas duas explorações, evitando o transporte de bananas ou de utensílios usados nas plantações para outras zonas do país. Pretendemos proteger as outras regiões de possível contaminação. A maior parte das bananas no mercado são as bananas amarelas do tipo Cavendish, comuns nos supermercados de todo o mundo. A Cavendish foi introduzida nos anos 50, depois do anterior tipo de banana, a Gros Michel, ter sido dizimada precisamente por uma estirpe da doença do Panamá. Desta feita, contudo, não há para já um novo tipo de banana preparado para suceder à Cavendish, se tal for necessário. Karamura diz que os cientistas têm trabalhado afincadamente, mas ainda não descobriram um novo tipo de banana para lançar nos mercados internacionais. O cientista Gert Kema, da Universidade de Wageningen, na Holanda, afirma que desta vez não está apenas preocupado com a Cavendish, mas também com outras variedades locais de banana, como no caso de Moçambique.
And that's why the incursion in Mozambique is so dramatic.
É por isso, disse Gert Kema, que o surto em Moçambique é tão dramático. Não é apenas a primeira vez que o TR4 aparece em África, o que é realmente mau. A culpa é, sem dúvida, da indústria das bananeiras. Eles conhecem o risco e, mesmo assim, trouxeram a doença para a África. Os cientistas salientam ainda a importância da banana no menu africano. O ugandês médio, por exemplo, tem o maior consumo per capita de bananas do mundo, com cerca de 400 quilos. Contudo, se esta epidemia da doença do Panamá não for contida em breve, a fruta poderá desaparecer muito em breve das mesas africanas. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Passagem agora à Angola, à prisão preventiva dos 15 ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário em Angola, colocou na agenda do dia essa medida legal que, segundo muitos especialistas e organizações de defesa dos direitos humanos, tem sido usada de forma excessiva no país. Há relatos de detidos há vários anos que aguardam julgamento. Juristas apontam o dedo aos juízes que não julgam os casos a horas. Mais pormenores com o Coco Mucuda.
A prisão preventiva, a instrução preparatória, é a privação de liberdade de um arguído ordenada ou efetuada para colocar à disposição da entidade competente durante a fase de investigação criminal e instrução processual até a notificação da acusação ou do pedido de instrução contraditória pelo Ministério Público. Já a prisão preventiva em fase judicial tem o mesmo sentido, mas só termina após a leitura da sentença ditada pelo juiz da causa. Em Angola, há relatos de denúncias de pessoas em prisão preventiva há 7 anos. O advogado Albano Pedro diz que a falta de julgamento em muitos casos é que mantém os presos em prisão preventiva.
A meu ver, há aqui uma reforma que se tem que fazer no regime disciplinar sobre os juízes para tornarem célere a esses processos. E é por isso, é por falta desse dispositivo que pressiona o juiz, que a meu ver fundamenta a responsabilidade do Estado por negligência. O Estado age, através de seus agentes, por mera negligência. E a negligência é responsabilizável. E são centenas desses casos de gente que está presa nessa condição.
Não tenhamos dúvida sobre isso.
O Causídico denunciou o facto de existirem muitos detidos sem advogados que ultrapassam o prazo de prisão preventiva em fase de instrução preparatória. Outros que têm defensores, seus julgamentos são alternados 6 a 6 meses e os juízes não são responsabilizados, mesmo quando faltam em sessões de julgamentos.
Tipo de prisão preventiva em fase judicial. Eu tenho clientes nessa condição, clientes que estão há 2, 3 anos e que vão sendo julgados a conta gota, de 6 em 6 meses há uma sessão de julgamento, o juiz marca quando quiser. Nós temos esse tipo, esses casos são os mais vulgares. São esses casos que, na verdade...
E o juiz faz isso por abuso?
Não necessariamente. Penso que o juiz tem as suas prioridades, obviamente, mas... Penso que não existem mecanismos que forçam o juiz a acelerar o processo. Por exemplo, se o juiz não julgasse um processo por um determinado tempo, o juiz devia ser sancionado. Tinha de haver norma disciplinar que sancionasse os juízes. O juiz, quando atrasa numa sessão de julgamento ou não aparece na sessão de julgamento, devia ser sancionado. Mas o advogado é sancionado. Às vezes julga-se o seu constituinte a revelia, às vezes é obrigado a pagar alguma coisa, ou multa, mas o juiz não é forçado a nada.
Zola Ferreira, advogado das Mãos Livres, realça a evolução do sistema judicial angolano, mas lamenta o excesso de prisão preventiva. Zola realça ainda o facto de nenhum cidadão ter sido indemnizado pelo Estado por ficar privado da sua liberdade.
Ainda não tratamos casos desse gênero, mas já temos situações de pessoas que poderiam muito bem dar essa demarcha, fazer essa demarcha. Mas não posso dar afirmativamente, apesar de ter alguns critérios, algumas ideias de pessoas que deveriam ter eventualmente feito, usado esse procedimento.
De forma excessiva, os advogados defendem também a responsabilização do Estado angolano quando os seus agentes encarceram cidadãos de forma abusiva. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Altas patentes militares americanas e chinesas realizam hoje uma videoconferência para debater a tensão no sul do Mar da China, assim como as relações navais entre os dois países. O chefe das operações da Marinha de Guerra americano, o almirante John Richardson, e o seu homólogo chinês, Wu Shengli, vão participar nesta videoconferência. Segundo a revista americana Defense News, as conversações não estavam programadas, mas os dois lados concordaram na sua necessidade, dados os últimos acontecimentos na zona. No início da semana, no desafio mais significativo aos limites territoriais definidos pela China em torno das suas ilhas artificiais no Mar da China, um navio destroyer da Marinha de Guerra americana passou a apenas 22 km de um recife no disputado arquipélago de Spratly. O destroyer USS Lassen passou com efeito junto ao recife de Subi, ocupado pela China, mas cuja posse é também reivindicada por Taiwan, Vietnã e Filipinas. O Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros acusou o navio de entrar ilegalmente nas suas águas, colocando uma ameaça à soberania chinesa. Pequim considerou também a missão americana como uma provocação deliberada e apresentou um protesto formal à embaixada americana. Cerca de 200 soldados chineses encontram-se estacionados no recife de Subi, no sul do Mar da China, que só está naturalmente à tona d'água na maré baixa. Engenheiros militares chineses estão desse modo a construir recifes artificiais capazes de receberem aviões e dominarem eventualmente os céus naquela região. Analistas prevêem que a Marinha de Guerra americana vá continuar a patrulhar a zona, seguindo a sua prática de há longa data de garantir a livre navegação em águas internacionais. Continua sintonizado com a Voz da América. A Índia procurou aprofundar a parceria política e económica com os países africanos na cimeira realizada em Nova Delhi e na que participaram mais de 40 chefes de Estado. Durante a cimeira foi anunciado um crédito de 10 mil milhões de dólares em apoio ao desenvolvimento em África. Paulo Oliveira.
Classificando a Índia e a África de dois polos de esperança e de oportunidade na economia mundial, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi aliciou as nações africanas com a promessa de uma parceria para a prosperidade.
We will help connect Africa from Cairo to Cape Town.
From Maracas to Mombasa.
Iremos ligar a África desde o Cairo à cidade do Cabo, de Marrakech a Mombasa, disse Modi, desenvolvendo a infraestrutura, a energia e a irrigação, ajudando a adicionar aos recursos existentes em África e criar parques industriais e de tecnologia de informação. A terceira Cimeira Índia-África foi a mais ambiciosa aproximação diplomática ao continente, que contou com a participação de quase totalidade das 54 nações africanas. Os chefes de Estado presentes incluíram Jacob Zuma, da África do Sul, Robert Mugabe, do Zimbábue, Mohamed Buhari, da Nigéria e Fatah al-Sisi, do Egito. Tal como a China, que conta com uma presença impressionante, a Índia deseja melhorar os laços económicos ao mesmo tempo que procura o acesso aos vastos recursos naturais do continente, em particular, o petróleo. Embora as trocas comerciais da Índia com a África tenham duplicado em menos de uma década para mais de 70 mil milhões, ainda não atingem o valor da China, que é de 200 mil milhões. Modi falou do aprofundamento dos laços comerciais e de investimento, tendo anunciado um novo crédito de 10 mil milhões e de mais 600 milhões para acentuar o compromisso de Nova Delhi para com o desenvolvimento de África. Muito da ajuda da Índia à África tem sido utilizada em instituições técnicas e educacionais, em áreas como os cuidados de saúde, medicamentos baratos, na agricultura e na tecnologia. Modi apelou aos africanos para se juntarem à Aliança Solar, que deseja lançar na Cimeira de Paris, na adoção de energia limpa.
When the sun sets, tens of millions of homes in India and Africa become dark.
Quando o sol se põe, dezenas de milhões de casas na Índia e em África ficam à escura. Desejamos pôr luz na vida dos nossos povos e fornecer energia para o seu futuro. O dirigente indiano deseja igualmente que Nova Delhi e África falem com uma só voz nas conversações comerciais para assegurar que reflitam as preocupações dos países em desenvolvimento, no sentido de forçar a reforma de instituições como as Nações Unidas.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Na Tanzânia, a Comissão Eleitoral declarou como vencedor das eleições presidenciais o candidato do Partido do Poder, John Magufuli. De acordo com a Comissão, Magufuli, do Partido CCM, derrotou o principal opositor, Edward Lowassa, do Partido Chadema, por 58% contra 40%. Mesmo antes do anúncio, Lowassa já tinha rejeitado os resultados oficiais do escrutínio, alegando fraude. Pela primeira vez em décadas, o CCM fez face a um grande desafio montado pelos partidos da oposição liderados pelo Chadema. Enquanto isso, a Comissão Eleitoral da Região Semi-Autónoma de Zanzibar anulou os resultados na área, ditando graves violações do processo, pelo que agora há necessidade de voltar a realizar eleições no arquipélago. O Partido Comunista Chinês anunciou esta quinta-feira o fim da política de um filho único por cada casal. Agora todos os casais do país poderão ter até dois filhos, uma reforma que põe fim, portanto, a mais de 35 anos daquela política tão polémica. Bárbara Santos.
A China pôs fim à sua antiga política de filho único e agora permitirá que todos os casais tenham dois filhos. O plano foi revelado nesta quinta-feira, após encontros políticos a portas fechadas que ocorreram nesta semana em Pequim. Analistas dizem que, embora a política de dois filhos seja um movimento bem-vindo, fará pouco para ajudar a reverter o declínio das taxas de natalidade e a diminuição de mão de obra. A China criou a política do filho único em 1980 em uma tentativa de controlar o crescimento da população, que é a maior do mundo. Mas a severa aplicação da medida, que inclui abortos forçados, tem se tornado há anos uma fonte de controvérsia fora do país. Mais recentemente, a regra foi acusada de ser a razão de a mão de obra chinesa encolher em ritmo alarmante. A pesquisadora do Instituto do Oriente e do Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais de Portugal, Marisa Gaspar, explica que a política dos dois filhos foi tomada porque a China vive hoje um grande problema com relação aos idosos. Se antes os cidadãos mais velhos eram cuidados pelas famílias, hoje eles são obrigação do Estado.
Houve toda uma mudança de paradigma social e ao nível das famílias. E vemos que são famílias que, como no Ocidente, são famílias monoparentais e que, de facto, essa família alargada e esse princípio confuciano que sempre funcionou na China de tratar dos seus idosos já não se aplica.
Gaspar afirma que é difícil reverter o hábito de as famílias terem poucos filhos em uma China globalizada.
De facto, o planeamento familiar faz só ao nível da família e não é uma política do Estado que vai fazer com que de repente as pessoas comecem a ter novamente mais filhos.
A especialista em relações internacionais e mestra pela Universidade do Povo em Pequim, Daniela Almeida Gomes, afirma que a medida veio tarde. Para que ela seja efetiva, no entanto, o governo vai ter que fazer outras políticas de incentivo em uma sociedade onde criar um filho custa muito dinheiro, analisa Gomes.
Essa medida veio tarde, mas como se diz, mais tarde do que nunca, não é? E, de certa forma, eu acho que as pessoas habituaram-se a essa regra de só ter um filho. Portanto, acho que o governo tem que apostar também numa série de medidas para incentivar isso, tendo em conta também que o nível de vida na China está cada vez mais alto e as pessoas agora, na análise da decisão para ter mais um filho, também vão pôr isso no prato.
Segundo Daniela Gomes, os efeitos da medida só serão sentidos daqui a 20 anos, quando os filhos dessa atual geração forem para o mercado de trabalho. Enquanto isso, a China vai ter que criar alternativas para estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva aqui na Voz da América com o Álvaro Lúcio Gerandra.
E no desporto começamos em Angola. O futuro de Miller Gomes no Cabo Scott do Palenque ainda é uma incerteza. O técnico angolano encerra no próximo mês de dezembro os 8 meses de contrato rubricado em abril com a direção do clube de Bento dos Santos Cangamba. De férias em Portugal e em conversa com o Jornal dos Desportos, Miller Gomes deixou transparecer a ideia, no entanto, de estar tranquilo quanto à definição do futuro da carreira. Em Portugal, o antigo técnico do Benfica e hoje à frente do rival Sporting, Jorge Jesus, deixou duras críticas à estrutura do Benfica, acusando a esmagadora maioria dos elementos de nada perceberem de futebol. Rui Costa é o único elemento daquela estrutura toda que percebe de futebol. É, na minha opinião, o elemento que dá aquelas pessoas que gravitam todas à volta da estrutura do futebol e que não entendem nada daquilo alguma sustentabilidade ao nível do conhecimento do jogo e do jogador. O eventual futuro que o Benfica possa ter no futebol ou passa pelo Rui Costa ou não passa por ninguém, disse Jorge Jesus numa entrevista exclusiva à GQ Portugal, que irá para as bancas na próxima semana. Hoje, questionado pelos jornalistas, o técnico do Benfica, Rui Vitória, disse ser uma pergunta tão descabida que nem dá vontade de responder. Não faço qualquer comentário sobre isso. Vocês já sabem, concluiu Vitória. O responsável pelo comitê que tentou levar o Mundial 2018 para a Inglaterra, Simon Johnson, quer que a Federação Inglesa pressione Joseph Blatter a indemnizar o país pelos custos da campanha. Ao jornal The Guardian, Johnson cita uma declaração de Blatter para quem o Mundial de 2018 sempre foi trabalhado para acontecer na Rússia. O ex-membro do comitê inglês acusa Blatter de combinar a votação em 2010 para eleger os russos. Joseph Blatter admitiu ontem que queria que a Rússia e os Estados Unidos sediassem as Copas do Mundo de 2018 e 2022, respectivamente. O Qatar levou o Mundial de 2022. Entretanto, ainda em torno da FIFA, a Justiça da Suíça autorizou a extradição do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marinho, para os Estados Unidos. O brasileiro é o último dirigente da FIFA preso por corrupção que teve o pedido da Justiça norte-americana aceita. Agora, Marinho aceitou a extradição e em 10 dias será entregue à polícia americana. A segunda noite da temporada 2015-2016 da NBA aconteceu ontem com 14 jogos. O destaque foi para o encontro Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs. Russell Westbrook, com 33 pontos, e Kevin Durant, com 22, continuam a fazer estragos e ofereceram a vitória a Billy Donovan, que se estreou no banco dos Thunders. No Staples Center, as atenções estavam viradas para Kobe Bryant, que marcou 24 pontos no regresso após uma longa paragem devido à lesão. Ainda assim, os Lakers não conseguiram vencer os Minnesota Timberwolves, que ganharam por apenas um ponto. Foi assim o desporto. Regressamos amanhã, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, a nossa convidada no Angola Fala Só amanhã vai ser Mel Gamboa, atriz e ativista feminista. E tempo ainda para recordarmos os principais títulos da atualidade aqui na Voz da América. Estados Unidos e China debatem tensão no mar da China. Tanzânia, candidato do Partido do Poder, ganha presidenciais. Sudão do Sul, rebeldes detêm 16 capacetes azuis. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão, hoje apresentados pelo Amâncio Miguel. Fique connosco com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. São, neste momento, 14 horas em Washington. Consigo ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão produzida por Doris Dodson com Zainab Abdulrahman na assistência técnica. É hoje a atualidade no mundo. União Africana pede um tribunal independente para julgar crimes do conflito no Sudão do Sul. Médicos Sem Fronteiras denunciam aumento de ataques aéreos contra hospitais na Síria. E na China, os casais já poderão ter dois bebês, autoriza o Partido Comunista. Quinta-feira, 29 de outubro, aqui na Voz da América em português, na página de saúde, a doutora Nídia abordará a bipolaridade em conversa com Ana Guedes. Economia e editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano, fazem parte destes últimos 30 minutos da nossa emissão. Vamos agora em Moçambique, onde o bispo emérito da Igreja Anglicana, Dom Dinis Singulane, diz que Afonso de Lhakama vai aparecer em público se a Renamo e o governo construírem uma confiança mútua. Algumas vozes da sociedade civil moçambicana dizem que o Estado deve dizer onde se encontra o líder do maior partido da oposição no país, Ramos Miguel.
Afonso de Lhakama não é visto em público desde que há cerca de 20 dias a sua guarda pessoal foi desarmada pelas forças governamentais na cidade da Beira. O bispo Dinis Singulane diz que o incidente na casa de Lhakama na Beira minou a confiança entre o governo e a RENAMO, sendo por isso necessário reconstruir essa confiança para que ele reapareça.
Temos que eliminar a desconfiança. As duas partes em conflito têm que construir cada vez mais a confiança mútua e saber que o bem-estar só tem a beneficiar a todos.
Defendendo o reaparecimento de Afonso de Acama, o professor catedrático José Makwame diz que o líder da RENAMO sempre se destacou pela sua postura de desafio ao sistema e junto às bases que enchem os seus comícios, provavelmente como alternativa a um sistema considerado como burocratizado e voltado para quem o gere e pouco atento ou ineficaz na resposta às demandas sociais. O jurista e jornalista Armando Nenani diz que este capital de liderança de Afonso de Acama pode ser posto em causa e isso é motivo de preocupação.
Naturalmente que constitui uma preocupação para todos nós, sobretudo porque estamos numa situação de crise e alguma tensão política que implica que, pelo menos nós como cidadãos, tenhamos contacto permanente no espaço público daqueles que são os principais atores da cena política nacional e, sobretudo, principais atores da gestão da crise que se vive atualmente. Portanto, isto cria naturalmente algum clima de apreensão, no sentido de que a ausência de um líder pode criar uma crise de liderança.
O Parlamento Juvenil, na voz do seu presidente Salomão Muxanga, diz que o Estado tem a obrigação de informar os moçambicanos sobre o paradeiro de Afonso de Acama. Por seu turno, o jurista Moisés Kwambi entende que a sociedade não pode perder um líder da estatura de Afonso de Acama.
Faz todo sentido que haja muita apreensão da parte da sociedade moçambicana. E pelo seguinte motivo, o líder da RENAMO é um ator muito ativo e válido na política doméstica. Ora, as autoridades, em definitivo, têm a obrigação de saber onde está. Penso que tem de ser assim. Ou, no mínimo, que indiquem a cidade, que indiquem a casa concreta, porque fora de questões políticas, o Estado moçambicano tem um papel de garantir a segurança de todos os moçambicanos e os moçambicanos têm o direito à informação. Onde está o líder?
Já para o jovem professor de jornalismo em Maputo, Remígio Brás, se calhar é preferível ter Afonso de Acama calado a tê-lo a fazer ameaças.
Eu, essencialmente, acho que não devemos ficar preocupados. Pelo contrário, até deveríamos ficar um pouco mais calmos, porque nos últimos tempos o que se mostrou é que a Cama só apareceu com discursos incendiários quando aparentemente ele foi provocado nos últimos dois ataques. Então o homem parece que estava um pouco calmo e se continuar calmo como está agora, desaparecido, ou seja, lá escondido onde estiver, e a continuar como está, pronto, está tranquilo para todos nós. O que nós queremos é que estejamos tranquilos. Quanto mais calmo estiver, menos assuntos bombásticos, menos assuntos incendiários teremos.
Refira-se que o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, reiterou que o seu líder está na beira e ele tem direito à privacidade, sublinhando que nada o obriga a aparecer em público. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora passamos para Angola, onde há críticas de que a resposta policial face à circulação de viaturas roubadas é insuficiente, isto no sul do país, conforme relata Teodoro Albano.
Esta é uma das conclusões saídas da terceira reunião dos comandantes provinciais da Polícia Nacional no sul de Angola, realizada esta quarta-feira na cidade do Lubango. O encontro, orientado pelo segundo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Salvador Rodrigues, recomendou, no quadro do combate eficaz ao roubo e furto de viaturas, a necessidade de se aprimorar a circulação de informação entre os comandos provinciais da região no combate ao fenómeno.
A reunião constatou haver constrangimento na tramitação das informações relativas ao fenómeno, tendo recomendado a necessidade de se aprimorar e disciplinar o sistema de difusão da informação relativa ao roubo e furto de veículos na região. Com efeito, foi orientado que a nível dos piquetes dos comandos provinciais deve haver pontualidade e celeridade na disseminação da informação entre as províncias limítrofes e os órgãos centrais, tão logo e sempre que ocorram factos delituosos.
O porta-voz do encontro, superintendente-chefe Lopes Elavoco, o combate à prática de entrada e circulação de viaturas com o volante à direita e a ocorrência de acidentes espetaculares provocados por caminhões sobre veículos ligeiros deve merecer, de igual modo, a atenção da corporação na região. O comandante da polícia na província fronteiriça de Cunene, comissário António de Jesus Guedes, saúde o encontro e anuncia para os próximos tempos ações junto da fronteira com a República da Namíbia.
Nos próximos tempos vamos reforçar a fronteira com alguns meios novos e isso certamente vai melhorar o nosso trabalho de fiscalização, detecção e apreensão desses meios, sempre que pretenderem entrar ilegalmente.
A terceira reunião de comandantes da Polícia Nacional na região sul juntou as províncias do Namibe, Cunene, Kwanukubango e Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a emissão em português da Voz da América a partir de Washington, D.C. Na Guiné-Bissau, o produto interno bruto poderá crescer em pelo menos 4,7%. Este é um dos tópicos que Eduardo Ferro traz na sua habitual página sobre a economia mundial.
A Economist Intelligence Unit reviu em baixa a previsão de crescimento da economia angolana para 2,7% em 2015, admitindo uma recuperação de 4,3% em 2016 e uma expansão média de 6,3% até 2019. O executivo angolano prevê por seu turno uma taxa de crescimento de 4,4% este ano e de 3,3% em 2016, segundo o Orçamento do Estado, que antecipa igualmente um déficit de 5,5% do produto interno bruto. No comentário à evolução da economia angolana, a EIU considera que entre 2017 e 2019 a economia vai acelerar em média para 4,3%, alicerçada na despesa pública e privada sólida e no contexto de recuperação dos preços do petróleo. A EIU aproveita para rever também em baixa a previsão de produção de petróleo, passando a estimar que Angola consiga bombear 1,79 milhões de barris por dia, em vez de 1,82 milhões em 2015. O produto interno bruto da Guiné-Bissau deverá crescer em 2015 entre 4,7% e 5%, anunciaram o Fundo Monetário Internacional e o governo guineense. O anúncio foi feito pelo representante do FMI na Guiné-Bissau, Oscar Malhado, e pelo ministro da Economia guineense, Geraldo Martins, depois das consultas realizadas entre aquela instituição financeira e a equipa económica guineense. A boa campanha de castanha do caju, o principal produto de exportação do país, foi a razão do otimismo que, segundo Geraldo Martins, vai trazer para a economia guineense um impacto positivo. Inicialmente, o governo contava exportar 150 mil toneladas, mas acabou por exportar 180 mil toneladas de caju, permitindo assim que a campanha de comercialização rendesse ao Estado cerca de 164 milhões de dólares. Portugal ocupa o 23º lugar na lista de países onde é mais fácil fazer negócios. O ranking inclui 189 economias mundiais e Portugal ocupa também a melhor posição ao nível dos países de língua portuguesa. A lista tem no topo a Singapura, Nova Zelândia, Dinamarca, Coreia do Sul, Hong Kong, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Portugal tem a melhor posição, portanto, a nível dos países de língua portuguesa, seguido pelo Brasil, no lugar 116, Cabo Verde, em 126, Moçambique, 133, São Tomé e Príncipe, 166, Timor-Leste, 173, Guiné-Bissau, 178 e Angola, na posição 181. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana, exatamente amanhã, a nossa convidada será a atriz e ativista feminista angolana Mel Gamboa.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde com a doutora Nídia Reman, connosco já. Olá, doutora Nídia, como estamos?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de bipolaridade. É um comportamento, quantas pessoas, doutora Nídia, já
muito
não viram ou não disseram, aquele tanto está feliz como está triste. De facto, é isto que é a bipolaridade, não é, doutora Nídia?
Então, a bipolaridade realmente é um assunto atual, não novo, mas atualizado com muito estudo profundo a nível psicológico, a nível emocional, a nível físico, em que encontramos uma identidade fora do comum numa pessoa, adulta, jovem ou criança, porque se manifesta em qualquer idade, com certeza devemos ter em conta o tempo de diagnóstico, porque a bipolaridade não se diagnostica num ano, em dois anos, em três anos, é ao longo dos anos, é ao longo do comportamento que essa pessoa vai tendo. Qual é o comportamento? O comportamento de uma pessoa bipolar vai de um extremo ao outro. Vai ter uma depressão e uma pessoa com maníaco depressivo. Uma depressão é aquela pessoa que de manhã está em baixo, não consegue falar com ninguém, não consegue lidar com ninguém, não consegue fazer ao trabalho, etc. E à tarde ou à noite, essa pessoa está com maníaco depressivo em que está completamente rotativo, completamente desinibido, completamente ativo. Ou então, de manhã diz que gosta, à tarde diz que não gosta.
Uhum.
Apesar do comportamento normal do ser humano que aglomera do gostar ou não gostar, nós vamos vendo ao longo do tempo que essa pessoa tem esse comportamento bastante distinto de gostar ou não gostar, mesmo a nível daquilo que a bipolaridade é em termos de infância.
Doutora Nídia, qualquer um de nós tem momentos em que estamos felizes e outros momentos em que estamos menos felizes, tristes ou deprimidos. Qual é a grande diferença com uma pessoa que tem este tipo de comportamento? É porque são comportamentos extremos?
São comportamentos extremos em um determinado indivíduo, com características diferentes e causas diferentes. Porque as causas da bipolaridade podem ser causas sociais, podem ser causas ambientais. O ambiental não é o tempo, a primavera, o verão, o inverno. O ambiental é aquilo que as pessoas acumulam ao longo do tempo como trauma. Por exemplo, as pessoas têm traumas de infância, têm traumas de adolescência, onde vem um acidente, onde vem uma mortalidade, onde tem uma perda. Então, esses traumas criam aquilo que nós chamamos a bipolaridade de um extremo para o outro. Esses extremos têm várias causas. Vários, por exemplo, sociologicamente, é aquele indivíduo que tem um caráter singular em que o seu eu é muito pronunciado. Primeiro sou eu e depois os outros. Então, socialmente, esse indivíduo é caracterizado por um eu completamente às vezes depressivo, às vezes maníaco depressivo. Portanto, esse comportamento de bipolaridade, em que a pessoa tem uma personalidade e depois tem outra personalidade, o que é? A personalidade é que chora e depois sorri, é infeliz, depois é infeliz, é entusiasta, mas depois não é entusiasta. Esse fenómeno é que nós chamamos de bipolar. Está cada vez mais pronunciado esse fenómeno em cada região do globo da humanidade, está muito pronunciada essa bipolaridade, principalmente na vida adulta.
Doutora Nídia, falou logo no princípio de que isto tem sido, ultimamente, não é uma doença nova, mas é uma doença em que tem tido um grande desenvolvimento em termos de estudo. Porquê?
Bom, em termos de estudo, é uma doença de época, porque a bipolaridade não causa só efeitos físicos, mas ele é muito emocional. Como a gente vê, ele vem de uma depressão ou de um maníaco depressivo. O maníaco preciso é aquele que realmente nós não conseguimos tirá-lo da rotina do seu comportamento. O depressivo é aquele que nós ainda conseguimos tolerar um tratamento em que a depressão pode ser controlada e a bipolaridade em termos de um aferente pode ser controlada, mas o maníaco depressivo já é mais difícil de controlar. Então, nos últimos tempos tem-se feito bastante estudos porque se diz que a bipolaridade pode ser diagnosticada em 9 anos, em que se estuda o comportamento do indivíduo, e esse indivíduo tem que ter um acompanhamento para que realmente chegue à conclusão que ele é bipolar, tem 2 extremos de comportamento e característica do seu eu, da sua identidade, perante a sociedade, perante a família, perante a igreja, perante a rotina que essa pessoa tem no trabalho, etc.
Há mais pessoas bipolares hoje ou há mais pessoas diagnosticadas com a bipolaridade?
Existem mais pessoas hoje que estão mais diagnosticadas pela bipolaridade por ela ser uma enfermidade que caracteriza agora um conhecimento atual e real. A bipolaridade sempre existiu em vários tempos, em tempos remotos. Existem reis, existem imperadores que foram bipolares, mas nunca ninguém estudou porque é que eles tinham esse comportamento. Era o bipolar. Hoje em dia existe a bipolaridade não só como um stress de trabalho, não como um stress emocional, mas como uma característica do estado do indivíduo que provém de várias causas. Como eu falei, podem ser causas biológicas, sociais, ambientais, traumatológicas, sua experiência de vida.
Até o meio ambiente, não é, doutora Nídia? Por exemplo, até o meio ambiente, como as questões do stress, abusos sexuais ou experiências traumáticas, também podem, de alguma forma, serem uma causa que contribui para um comportamento extremo, um comportamento de bipolaridade, não é?
É exatamente o que eu estava a dizer. Existem várias causas e uma das causas ambientais são realmente tudo aquilo que uma pessoa possa ter passado desde a sua criança, a sua adolescência, a sua vida adulta, dos traumas de violência que possam ter vivido, de guerras que possam ter vivido, de traumas de família, de traumas afetivos, emocionais e afetivos. Então, tudo isso contribui para que uma pessoa seja bipolar. Por exemplo, eu tenho um diagnóstico de um indivíduo bipolar que perdeu os pais a uma tenra idade dos seus 10 anos, se calhar no momento que ele mais precisou de ter os pais aos seus pés. E hoje é um indivíduo completamente bipolar e não há razão porque é uma pessoa que tem uma profissão, que tem um futuro, que tem uma plenitude social, tem sociedades à sua volta para se dar muito bem, mas tem um comportamento completamente bipolar causado pelo trauma de infância da perda dos seus pais.
E, doutora Nídia, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Estamos a falar da questão da bipolaridade, tanto um distúrbio de comportamento, por assim dizer, é considerada uma doença mental. E vamos voltar depois a falar de bipolaridade, porque há várias fases na bipolaridade, ou vários níveis de bipolaridade. Há pessoas que vivem com a bipolaridade e nunca são diagnosticadas, mas há também aquelas que procuram ajuda médica e nós vamos falar disso num próximo programa em que vamos voltar aqui de novo a falar sobre a questão da bipolaridade. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos enviar para todos um abraço de saúde, votos de uma boa semana. E, doutora Nídia, isto são votos que eu também estendo a si, votos de boa saúde e uma boa semana. E então, até para a semana.
Até para a semana, Ana, e vai aqui o meu beijinho.
A doutora Nídia, nosso espaço de saúde, ela que não esquece de mandar os beijinhos para a nossa audiência. Vamos agora a um espaço para a música, Ain't No Need To Worry, uma canção americana pela formação Winans. Tuari no Razões de Preocupações, aqui com este grupo familiar de Detroit, a família Winans. Atualização informativa nesta última meia hora de informação aqui na Voz da América. A União Africana afirma que as forças do governo e os rebeldes do Sudão do Sul deverão responder a todos os tipos de atrocidades cometidos contra a população civil, incluindo o canibalismo forçado. Uma comissão da União Africana, liderada pelo ex-presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, realizou uma investigação que documentou episódios cruéis, tais como forçar pessoas a beber o sangue e comer a carne de indivíduos de seus próprios grupos étnicos. O relatório diz que a maioria das atrocidades foi cometida contra civis que não estavam diretamente envolvidos no conflito. Há indícios que nos permitem acreditar que ambos os lados cometeram assassinatos, estupros, tortura e outros atos desumanos, aponta o relatório, que vê motivos razoáveis que sugerem um genocídio. O relatório pede à União Africana a criação de um tribunal independente para julgar os responsáveis pelos crimes. Um aumento significativo e recente dos ataques aéreos contra hospitais na Síria deixou 35 mortos entre pacientes e pessoal médico e 72 feridos, informou hoje a Médicos Sem Fronteiras.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam nos mais fortes termos possíveis a contínua detenção de Nadia Savchenko, Alexander Kolchenko e Oleg Sentsov, afirmou o embaixador dos Estados Unidos junto à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Daniel Beer. Savchenko, uma piloto militar, encontra-se acusada de direcionar o fogo de artilharia que matou dois jornalistas russos durante combates no leste da Ucrânia. Ela enfrenta uma pena de 25 anos na cadeia sob a acusação de assassinato, tentativa de assassinato e travessia ilegal da fronteira. O embaixador Beer classificou o seu alegado julgamento em Donetsk como uma farsa russa de justiça. Manifestou igualmente profunda preocupação pelo abuso do sistema judicial russo. O mês passado, um tribunal russo condenou Oleg Sentsov, um realizador pró-ucraniano da Crimeia, a 20 anos de cadeia sob a acusação de planear ataques terroristas após a península ter sido anexada pela Rússia em março de 2014. A Amnistia Internacional descreveu os procedimentos como sendo os julgamentos da era estalinista. O Grupo de Direitos Humanos destacou que alegações incredíveis de tortura e outros maus-tratos foram ignorados pelo tribunal. O alegado cúmplice de Sentsov, Kolchenko, foi condenado a uma pena de 10 anos. O embaixador Beer apelou à Rússia para anular imediatamente as acusações e sentenças contra Savchenko e todos os outros reféns ucranianos que detêm e para os libertar de imediato. Estes reféns, indicou o embaixador Beer, não foram esquecidos nem foram outros quaisquer reféns ucranianos detidos pela Rússia. A contínua detenção de reféns ucranianos encontra-se diretamente em contradição com os compromissos feitos pela Rússia no plano de paz de Minsk em fevereiro passado, ao abrigo do qual a Rússia e a Ucrânia acordaram trocar a totalidade de reféns e as pessoas ilegalmente detidas. As sanções aplicadas contra a Rússia vão permanecer até que a totalidade dos reféns inocentes sejam libertados. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Termina aqui na Voz da América a emissão em português do dia 29 de outubro. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Zainab Abdelrahman na assistência técnica e eu, Amais Miguel. Amigo, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.